Voltamos aqui com o CBN Total, um medicamento barato e amplamente disponível chamado de dexametasona. Pode ajudar a salvar vidas de pacientes gravemente doentes com coronavírus. O medicamento faz parte do maior teste do mundo com tratamentos existentes para verificar quais funcionam contra o coronavírus. É o tratamento com esteroides em baixa dose de dexametasona. E é um grande avanço na luta contra o vírus mortal, segundo especialistas do Reino Unido. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o médico epidemiologista e professor da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas, Dr. André Ribas Freitas. Mais uma vez, prazer em falar com o senhor. Boa tarde.
É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes.
Doutor, a cada semana, a cada dia que passa, a gente está acompanhando aí os noticiários, principalmente o noticiário científico, né? E dessas pesquisas que a gente sonha, né? Em que algum medicamento, alguma vacina possa ajudar no combate ao coronavírus. Parece que esse medicamento está trazendo bons resultados, segundo especialistas do Reino Unido. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso.
Veja, esse estudo, o RECOVERY, ele é um dos maiores trials que estão em andamento, né? Ele tem vários braços, né? Tem um braço que é com lopinavir e ritonavir, né? Outro que é com dexametasona, hidroxicloroquina, azitromicina, toxilizumab e plasma de pacientes convalescentes. Então é um estudo bastante amplo. E cada braço de estudo tem uma vida, entre aspas, independente. Ou seja, assim que as evidências vão sendo consolidadas, esse braço ele está reportando as informações que são encontradas. Né? Há duas semanas atrás, foi esse mesmo estudo que interrompeu a inclusão de pacientes com hidroxicloroquina, por falta de evidência de melhora. Né? Inclusive, havia uma pequena diferença, que não era significativa do ponto de vista estatístico, mas era pior o braço de hidroxicloroquina do que o braço que estava usando placebo, que é uma droga que não tem efeito. Né? Então, esse estudo é um estudo bem controlado, é um estudo randomizado. Então, para quem não está acostumado com a terminologia de pesquisa clínica, quando a gente fala em estudo randomizado, é quando os pacientes são incluídos de maneira, são sorteados qual ramo do estudo ele vai participar, ou seja, o paciente entra no estudo, ele aceita participar, e aí dependendo de um sorteio, ele vai para um desses tratamentos diferentes, né? Então, isso que a gente chama de randomizado. Nós chamamos de placebo aquele grupo de pacientes vai no sorteio, mas não recebe nenhuma droga, uma vez que ele não se encaixa, ele foi sorteado para não usar. Isso é importante para não ter dúvida se o efeito é da droga ou se o efeito é do próprio tratamento com o hospital oferecendo suporte para o paciente. Então, esse estudo é bastante robusto, ele é bastante bem feito, então ele tem as características que nós podemos dizer que é um estudo de alta qualidade e de alta confiabilidade de resultado.
Uma luz no fim do túnel, doutor?
Oi?
Uma luz no fim do túnel?
Não, veja, não é uma luz no fim do túnel, uma vez que ele enfoca um grupo de pacientes que são pacientes graves, tá? Então, ele não se propõe a dar resposta para pacientes que são em nível ambulatorial. Então, não se trata de propor como droga para utilizar ambulatorialmente o corticoide, né? Porque o corticoide ele é um modulador da reação inflamatória. A gente sabe que o paciente com Covid, ele tem vários mecanismos de lesão, né? Um mecanismo de lesão importante é a própria infecção do vírus nas células. Então, ele destrói o pulmão diretamente pela ação do vírus. Mas uma outra forma de lesão do pulmão, de outros órgãos, é pela reação inflamatória que ele causa. Então, talvez, por o corticoide ser um mediador, ser um modulador, né, da reação inflamatória, ele acaba ajudando, né, na diminuição da reação inflamatória e melhorando a expectativa dos pacientes.
Doutor, esse estudo está lá no Reino Unido, né? Tem até informação que se tivesse utilizado desde o início da pandemia, 5 mil vidas poderiam ter sido salvas. Quais são os próximos passos agora?
Olha, o trabalho não foi publicado ainda, tá? Não foi publicado ainda. Então a gente precisa ver com detalhe. Sempre é importante a gente ver a publicação definitiva para compreender um pouco melhor. Porque esse release que eles soltam, né, eles chamam de statement, né, que é uma declaração do grupo de pesquisa, é uma forma de divulgarem a informação já para que as pessoas tenham, que os médicos tenham ciência disso. E num segundo momento, esse trabalho vai ser publicado. Então a gente vai poder ter um detalhamento melhor de como que foi a resposta, né? Mas os dados iniciais já são positivos. Demonstram que a taxa de mortalidade entre quem usou o corticoide foi um terço menor, tá? E houve uma melhoria de 20% naqueles pacientes que não estavam de ventilação mecânica. Então, veja que é bom, é positivo, houve uma diferença bastante grande, um terço de mortes evitadas é bastante coisa, mas não chega a dizer que se consegue mudar totalmente o prognóstico da doença, né? Dois terços dos pacientes ainda vão continuar tendo, dois terços do que morreriam vão continuar morrendo, né? Mais ou menos isso que a gente tem que interpretar. Né? Uhum. Então é positivo, mas não é aquela droga que, por exemplo, seria como a gente tem um antibiótico para tuberculose. A gente tem um tratamento tuberculose que a gente trata e as pessoas, a grande maioria, vai salvar e não vai morrer de tuberculose. Agora, no caso do Covid, a gente vai ter aí uma melhoria em um terço dos pacientes que vão deixar de morrer, né? Entre aqueles que vão para ventilação mecânica. Entre aqueles que não vão para ventilação mecânica, a gente tem uma melhora aí de 20%.
Agora, doutor, para que isso seja adotado, precisa de uma publicação, depois isso vem para uma análise da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, como que são esses trâmites pós esses resultados forem positivos e se começar a implementar esse tratamento?
Veja, o corticoide já é uma droga muito utilizada em pacientes que estão na UTI, tá certo? Porque não... Ele é um controlador da resposta inflamatória, então já existem alguns protocolos que utilizam o corticoide. Então é uma droga que está sendo incluída no repertório onde ela não estava incluída, não é? Porque a gente já tem várias pessoas que estão usando empiricamente, por a gente saber, por ter conhecimento já de que a resposta inflamatória é importante causa de lesão no Covid, já existiam algumas pessoas usando empiricamente o corticoide. E por ser uma droga que já é bem manejada em nível de UTI, eu acho que a incorporação ela vai se dando de acordo com a dinâmica de cada serviço, tá certo? Uhum. Então, acho que logicamente, quando estiver publicado o trabalho, isso ganha mais respaldo, tá certo? Também não é o único trial que está utilizando o corticoide. Já haviam estudos anteriores, ainda que não bem controlados, estudos ainda iniciais que demonstravam algum benefício, outros não demonstravam, então ainda estava uma CB do corticoide. Mas já era uma droga que estava dentro do radar, né? E agora com esse estudo que tem uma robustez bastante...
Acho que nós perdemos o contato com o doutor André, né? Doutor André, o senhor me escuta? Não. Bom, vamos tentar refazer, Eduardo Rodrigues. São são 3 horas 20 minutos. Você está acompanhando aqui a edição do CBN Total desta terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Obrigado ao Michael Peter, gostou da entrevista com o prefeito de Serra Negra. É muito triste ter uma cidade sem nenhum óbito por Covid-19, 21 leitos disponíveis dos 21 que tem, e mesmo assim a cidade ter que recuar a flexibilização do comércio. Sendo nessa lógica, é claro que Campinas vai passar a ser cor vermelha, sem dúvida nenhuma. Não sabemos ainda, Michael Peter, obrigado pela sua presença. Vale investigar como que a Sanasa vai cobrar a diferença do consumo real em relação ao faturado pela média durante a pandemia. Essa diferença tende a ser grande, uma vez que são vários meses e um consumo maior, devido às medidas de higiene necessárias, está dizendo aqui o Marco Aurélio de Campinas. Doutor voltou. Doutor, o senhor estava nos explicando. Esse é um corticoide, é muito utilizado já por algumas questões de saúde. E por que tanta diferença, né, da questão da cloroquina? Por que que tinha que esperar o OMS, o Ministério da Saúde, para fazer uma prescrição lá que o uso da cloroquina estava liberada? Porque as pessoas acabam não entendendo, né? Se a cloroquina precisou de um trâmite tão burocrático e com tantas dúvidas, esse medicamento já não precisa de tanto isso, pelo que eu entendi.
Veja, a cloroquina era uma droga que não tinha nunca sido usada para situações semelhantes.
Uhum.
A cloroquina saiu de um estudo empírico em animais, em células, na verdade, e verificou-se que ela diminuía a replicação viral, para um estudo em humanos. Coisa que o corticoide não. O corticoide já é usado em situações semelhantes para controle de reação inflamatória em humanos, né? Deu para asma, por exemplo, certo? Que é uma doença inflamatória dos pulmões. Ele é usado em alguns quadros sépticos, inflamatórios, que são infecções. Então, ele já, o uso do corticoide na situação do Covid, ele é muito mais próximo, ele está muito mais, é um modelo de doença muito mais parecido para uso do corticoide. Tanto é verdade que ele se mostrou efetivo. Já a cloroquina, pelo contrário. Toda a dúvida gerada desde o início em relação à cloroquina é porque era uma coisa totalmente fora do que se era utilizado. Ela nunca tinha sido utilizada para tratamento de doenças respiratórias e inflamatórias. Somente para malária e para doenças autoimunes, como doenças do colágeno, né? Lúpus. Uso para artrite reumatoide. Então é um uso totalmente diferente.
Uhum.
O corticoide já não. Ele já é utilizado, inclusive, em outros quadros sépticos, que são muito parecidos com o Covid. Então é totalmente diferente a situação. Então, que é verdade, gente... que assim, é. Os estudos que estão sendo terminados são estudos controlados. Todos estão demonstrando que a cloroquina não tem efetividade com o Covid. E tem uma coisa, a cloroquina, ela é arritmogênica, ou seja, ela favorece as arritmias, que em pacientes que não têm Covid, não é um grande problema de saúde. Agora, quem tem Covid tem uma lesão no coração, que é muito frequente, que é chamada miocardite, porque o vírus... Ele através de lesão direta e através da reação inflamatória e através da formação de pequenos trombos, lesa o coração. Então as lesões no coração favorecem a ocorrência de arritmias. Então a cloroquina, ela parece não só não ser boa, mas ela também parece, na verdade, que ela piora o prognóstico. Isso é bem diferente do que a gente tem observado nos estudos que têm saído do corticoide.
Tá certo. Dr. André Ribas Freitas, médico epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, mais uma vez obrigado por esclarecer e tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Uma boa tarde para o senhor.
É um grande prazer estar entre vocês. Um grande abraço para vocês e um abraço aos ouvintes.
Obrigado.